convidado.
Hoje é o segundo e último dia da visita oficial do presidente angolano João Lourenço a Cuba. O que se pode esperar desta visita, além da discussão em torno da dívida angolana de cerca de 250 milhões de dólares, dos quais oficiosamente 60% já foram pagos, foi o que começamos por perguntar ao jornalista angolano Orlando Castro, diretor adjunto do jornal Folha 8.
O que se pode esperar é novamente um acerto de contas, que vem sendo feito ao longo dos anos, mais uma manifestação de subserviência do MPLA em relação a Cuba, o que também é tradicional, em termos de cooperação, se bem que seja relevante reconhecer o papel de alguns cooperantes cubanos, nomeadamente a nível da saúde em Angola. A verdade é que Angola tem uma dívida muito grande. A Angola, não propriamente, eu diria, o MPLA tem uma dívida muito grande.
Cerca de 250 milhões de dólares.
Vamos admitir que seja mesmo isso. Tem essa dívida e tende a ir pagando. E vai pagando como? Assinando acordos de cooperação e abrindo o país ainda mais à cooperação cubana em áreas que não fazem o mínimo sentido, como seja, por exemplo, o caso da educação. Eu imaginaria tudo menos ver professores cubanos ensinar português em Angola. Mas isso é uma verdade, não é?
E é uma das áreas que João Lourenço defende, de facto, o incremento do ensino e da cooperação nesse setor, para além do clássico já da saúde. Mas quando inicialmente me falava em dois regimes amigos, no fundo a opção socialista de Angola há muito que foi posta de parte, desde que Eduardo Santos falou da acumulação primitiva de capital. Angola é um país liberalmente económico, enquanto Cuba se mantém, teoricamente, fiel ao socialismo.
Pois, falta é só saber se Angola é conscientemente um país noutra esfera no espectro económico e até político. Porque recordemos também que José Eduardo Santos, por exemplo, disse que a democracia foi imposta a Angola e, portanto, eles tiveram de a aceitar. O que significa que o MPLA, quanto a mim, não é de forma consciente que faz as opções de índole económica. Terá, supostamente, deixado o marxismo virado para o socialismo, por alguma coisa estar na Internacional Socialista, mas mesmo assim eu tenho sérias dúvidas de que haja consciência da melhor opção para Angola. Também creio que o MPLA vai fazendo tentativas do ponto de vista económico, quer com o FMI, quer com pedidos a outros países, mas a verdade é que não consegue fazer com que o país, do ponto de vista económico, arranque, não consegue fazer com que a diversificação económica apareça, não consegue quebrar a dependência do petróleo.
Precisamente, o João Lourenço fala também na diversificação e no interesse de eventuais investidores cubanos na pequena empresa, sobretudo a nível da agricultura. Mas, de facto, Cuba tem, na realidade, muito pouco a oferecer a Angola, porque ela própria sofre.
Cuba não tem nada para oferecer a Angola. Terá mais Angola para oferecer a Cuba do que ao contrário. Mas como o regime angolano, enfim, o MPLA é Angola e Angola é o MPLA, segundo a versão histórica do MPLA, e assim tem sido seguido, convém não esquecer ou ir relembrando que Angola sempre foi governada pelo MPLA desde a independência, e portanto o MPLA procura uma saída que é difícil de encontrar, sobretudo quando todos os principais quadros do país são quadros do partido. Um exemplo concreto, o ministro das Finanças. O Asher Mangueira era o ministro das Finanças do José Eduardo Santos. E, portanto, Angola continua estruturalmente a funcionar como partido único.
E João Não Lourenço é único. Do sistema desde sempre também.
Pois, exatamente. Aliás, eu uso, enfim, com alguma ironia, um exemplo que não agrada ao MPLA, mas é verdade. Quer dizer, o João Lourenço quer nos convencer que há jacarés vegetarianos, mas
estruturalmente nada mudou.
Estruturalmente nada mudou. O João Lourenço é fruto do MPLA, está a rodear-se de gente só do MPLA e está a cometer o grave crime de fazer com que o Estado seja o EPLA e para a iniciativa privada, a pequena iniciativa privada angolana, consiga fazer alguma coisa, tem de se colar ao EPLA. E assim nós nunca mais vamos conseguir reduzir os 20 milhões de pobres, não vamos dar o salto. Quer dizer, somos um país rico que não gerou riquezas, mas apenas gerou gente rica.
Os famosos marimbondos que o João Lourenço tenta denunciar, mas os marimbondos continuam ligados a uma certa ala do MPLA e ele tenta reforçar o seu poder na outra.
Exatamente, quer dizer, e no meio está a carne para canhão, que é sempre o povo, que é o que sofre todas estas experiências.
Em relação à dívida, cujo montante, como disse, não é seguro, fala-se de 250 milhões, a Angola teria pago oficiosamente 60%, mas o Ministro das Relações Exteriores recusa avançar números e diz que a questão da dívida não é litigiosa. No entanto, estes números datam desde há muito. Cuba começou por apoiar a guerrilha do MPLA contra a colonização portuguesa. Depois houve a intervenção militar de 1975 para impedir que a FNLA e a UNITA entrassem em Luanda. A batalha do Cuito Canaval e por aí fora. Portanto, trata-se de uma dívida militar, mas também há que não esquecer as centenas de médicos cooperantes que regressaram a Cuba por mera falta de pagamento.
Sim, quer dizer, há um acumular de dívida e há um acumular também de juros do MPLA em relação a Cuba. E não há em Angola um debate sério para se saber de quem é esta dívida. Se nos disserem, a dívida é uma dívida que o MPLA contraiu com Cuba para apoio militar às FAPLA, etc., assim sendo, o país vai ter de a pagar e o montante é de X, ok, temos de pagar as dívidas e honrar os compromissos. Mas ninguém explica isso. O MPLA continua a agir como não tendo de dar explicações ao povo. E ninguém se preocupa em forçar o governo de Angola a ser transparente e a dizer exatamente o que é que se deve, porque é que se deve, o que é que se pagou, que empresas e que interesses económicos estão na mão de cubanos, porque é que muitas das riquezas de Angola foram parar a Cuba, porque as pessoas têm memória curta ou memória muito seletiva e se calhar nem sequer se recordam que havia autocarros angolanos da antiga e colonial empresa de aviação de Angola, a EVA, a circular em Cuba, que foram autocarros roubados, a expressão em português puro é esta, que foram roubados a Angola e foram levados para Cuba, como foi levado o mármore, como foi levado a muitas outras riquezas. É preciso fazer contas e pôr tudo isto em cima da mesa para que Angola seja de facto um Estado de Direito e o seu povo saiba o que deve e então a partir daí fazer contas e dizer pronto, se devemos vamos pagar, não?
Portanto, a seu ver, esta visita tem um cariz mais partidário do que propriamente do reforço de cooperação e para a diversificação da economia, como se tenta fazer crer.
Claro, quer dizer, é uma visita estritamente partidária, sendo que o MPLA confunde partido com Estado. Porque, repare, ainda ontem, salvo erro, o João Lourenço, em Havana, foi prestar homenagem
ao Agostinho Neto e outros líderes africanos.
Agostinho Neto. O Agostinho Neto foi presidente de Angola, sim senhor, mas isto é forma de lutar pela paz ou pela unificação de espíritos e pela pacificação de espíritos dos angolanos, ir homenagear um presidente que tem o ónus ainda não assumido pelo MPLA de ter mandado matar, ter mandado assassinar milhares de angolanos no 27 de maio de 77. Isto não é um estadista que faz isto, é um líder de um partido. João Lourenço não foi a Cuba como não vai a outros sítios, como um estadista, como um presidente de todos os angolanos. Vai como presidente de um partido. E, portanto, assim, se me permite a expressão, não saímos da cepa torta.
E como dizíamos no início, Cuba pouco tem a oferecer a Angola, além da formação eventual de médicos, dado que mais de 2 mil colaboradores cubanos continuam em Angola, 2077 segundo os lados oficiais em diferentes domínios, mas sobretudo no lado da medicina.
Mesmo em termos de medicina, Angola precisa de muitos mais médicos.
Rácio deficitário de 30 mil médicos, notícia datada de hoje da Angop.
Temos médicos cubanos, sim senhora, que estão a, reconheça-se, a ajudar substancialmente a saúde dos angolanos, mas que estruturalmente deveríamos estar não sujeitos a essa cooperação desses médicos, mas a formar médicos
angolanos
em Angola, etc., para poderem ser os angolanos a tratar da saúde, no bom sentido, aos angolanos. Mas não, temos interesse em manter médicos cubanos, temos interesse em ter professores universitários cubanos. O que é que vamos aprender daí? Nada. Apenas um certo servilismo a um país e, sobretudo, a um partido, ao Partido Comunista Cubano, que, através dos seus mercenários, ajudou a FAPLA a ganharem uma guerra. E vamos eternamente estar a viver assim?
Para além de ser um país isolado, quer do ponto de vista geoestratégico, quer diplomático, dado que, desde o fim da Guerra Fria, Cuba, além da Rússia, no continente sul-americano, apenas tem como aliados a Venezuela e a Nicarágua.
Pois, Cuba não é um exemplo, mas o MPLA não consegue afastar-se, porque tem o rabo preso, cortar estes cordões umbilicais, que no caso de Cuba já vem, de facto, do tempo da guerrilha, e, portanto, vai dando uma no cravo, outra na ferradura, abrindo isto a uns, abrindo isto a outros, abrindo aos chineses, abrindo mais a não sei a quem, e no meio está o sacrificado povo angolano.
A maior parte da dívida angolana é para com a China, embora penhorada no petróleo. Com Cuba, até ao momento, as relações não parecem passar pelo petróleo.
Sim, parece não passar pelo petróleo, mas Cuba tem outras formas de garantir o pagamento da dívida e de conseguir espalhar a sua influência em Angola. Não?
Manuel Augusto recusa falar do montante da dívida, mas diz que as autoridades cubanas estão cientes de que Angola atravessou uma crise importante e que, portanto, não vão fazer exigências. Qual é o seu comentário?
E, se calhar,
ele pretende recalendarizar a dívida.
Ele pretende, sobretudo, que lhe perdoem uma parte da dívida. Não sei se os cubanos estão em situação económica ou financeira para perdoar seja o que for, mas outros países há que perdoam dívidas e, portanto, é um velho sistema de pedir fiado e depois, enfim, esperar que o credor, porque o país atravessa uma crise e atravessa uma crise por incompetência do governo, está super dependente do petróleo por culpa da incapacidade e da incompetência do governo em diversificar a economia e depois, pronto, lá voltamos ao velho sistema de se pedir aos pobres dos países ricos para dar aos ricos dos países pobres.
Palavras do jornalista angolano Orlando Castro, diretor adjunto do jornal angolano Folha 8.